O Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada foi exonerado. Clélio Menezes, Secretário Regional da Saúde e Desporto, em entrevista à SUS TSF e o Jornal Açoriano Oriental, explica a razão desta decisão.
O Hospital do Divino Espírito Santo é a principal unidade hospitalar da região, tem um impacto enorme em grande parte da população açoriana e entendemos que num período exigente como é uma pandemia, num período em que vai abrir um hospital privado e perante um conjunto de situações que chegam ao conhecimento da tutela de instabilidade no serviço, é importante que haja uma consonância e coesão clara com a tutela e com os princípios que estão determinados. Nesta fase, não vou querer avançar com qualquer tipo de responsabilização individual, tem a ver apenas com uma decisão política de dotar esta unidade hospitalar com esta dimensão daquilo que é necessário para concretizar estas ideias da eficácia, dos resultados e da motivação.
Em concreto, o que é que o levou a tomar essa decisão?
Este conjunto de situações, isto não é uma decisão de ânimo leve, não é uma decisão com base num facto, não é uma decisão pré-determinada.
Não tinha confiança nesta administração?
É um conjunto de situações que demonstram que esta administração, na perspectiva da tutela, deveria ser alterada para criar melhores condições de funcionamento do hospital, de motivação dos médicos, de envolvimento de todos os enfermeiros, de todas as classes profissionais ligadas ao setor, mas, sobretudo, dando melhor resposta.
O secretário diz ainda que a nova equipa será anunciada na segunda-feira.
Serão anunciados na próxima segunda-feira, a equipa não está completa ainda, a decisão foi tomada hoje, foi comunicada presencialmente, vim a São Miguel, comuniquei presencialmente, sou contra as decisões de despedimento por telefone, por fax ou por mensagem ou por e-mail, vim pessoalmente, disse as razões, apresentei cara a cara com os senhores, a quem agradeci o desempenho também que tiveram durante este tempo, que certamente muitas coisas terão sido feitas com esforço pessoal, foram servidores da região nesta medida, mas tomei essa decisão e vim comunicá-la e estamos neste momento a construir a nova equipa que será anunciada na próxima segunda-feira.
Declarações de Clélio Menezes, Secretário Regional da Saúde e do Desporto, em entrevista à SUS TSF e o Jornal Açoriano Oriental, uma entrevista que poderá ouvir domingo às 11 horas, com repetição na segunda-feira às 16 horas e ler na íntegra na edição de domingo do Jornal Açoriano Oriental. A partir de terça-feira, dia 19 de janeiro, tem início a testagem massiva às freguesias com cercas sanitárias na Ilha de São Miguel, nomeadamente na vila de Rabo de Peixe e Ponta Garça. Clélio Menezes, secretário-regional da Saúde, explica que os testes rápidos serão realizados às populações identificadas de acordo com os critérios de georreferenciação de maior risco.
A partir de terça-feira serão iniciados as testagens massivas nessas duas localidades. É preciso também que fique clarificado que esta testagem massiva não é toda a população da respectiva localidade, mas aquelas populações identificadas de acordo com critérios de georreferenciação como de maior risco. Isto é, mais uma vez, o que se está a fazer é ir ao local exatamente onde existe o risco, onde exista alguma informação do maior índice de transmissão na respectiva localidade. Por isso, a análise que está a ser feita neste momento é de identificar, sobretudo na vila de Rabo de Peixe, os locais em concreto onde existe a transmissão, para aí sim fazermos a testagem massiva da população. Isto é, o nosso esforço, o esforço do Governo Regional, da Autoridade de Saúde e da Comissão, é no sentido de não aplicar medidas a populações que não precisam que elas sejam aplicadas. Isto é, adequar a cada tempo, ir ao local próprio. Está muito mais trabalho, é muito mais exigente, mas é a forma que nos parece mais justa e rigorosa de intervir nesta matéria.
Por outro lado, os testes à Covid-19 para passageiros de ligações interilhas passam a partir deste sábado a ser realizados apenas para viagens com origem em São Miguel.
Uma das consequências também desta análise de risco e do boletim de risco semanal é que nas ilhas de transmissão comunitária, a única ilha de risco elevado é São Miguel, por isso, nos voos interilhas, apenas é obrigatório teste de São Miguel para todas as outras. Deixa de ser obrigatório o teste da ilha terceira para as outras ilhas, como era anteriormente, mas passa a ser obrigatório a existência de teste de São Miguel para a terceira. Isto é, a medida que foi aprovada pelo Conselho de Governo, para que fique claro, determinava os critérios gerais das medidas relativamente aos níveis de risco. Agora, com a publicação do boletim semanal de risco, consegue-se concretizar as ilhas em que é aplicado. E as ilhas em que é aplicado, a ilha de São Miguel, que é considerada de alto risco.
Declarações do secretário regional da Saúde e Desporto em conferência de imprensa na apresentação do boletim semanal de risco de transmissão da Covid-19 em todo o arquipélago, que ocorreu nas instalações da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, em Ponta Delgada. O uso de máscara caiu a pico no Natal e no Ano Novo. A conclusão é de um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, que registra ainda que os portugueses não respeitam os 2 metros de distância física no combate à pandemia. Guilhermina Sousa.
Afinal, se os outros não usam máscara, por que motivo hei de ser eu a usá-la? Ainda mais quando estou em família. A resposta às perguntas serve para ilustrar algo chamado contágio social.
Poderá ter havido ali, na altura das festas, uma certa pressão, quase que escondida, chamemos assim, para não usar máscara, porque estamos em família, estamos seguros, estamos bem, para que é que estás a usar isto, porque aqui não há ninguém contagiado, portanto poderá haver isso também em parte a explicar.
Depois, a máscara é desconfortável, exige esforço, até é financeiro, é tudo ao mesmo tempo e há muito tempo, e com tudo isto, professor Rui Gaspar, como fazer os portugueses voltarem a cumprir como antes?
É possível, por exemplo, mostrando bons exemplos, ou seja, mostrando que há, apesar de haver algumas pessoas que não usem máscara, a maioria das pessoas usa máscara e, portanto, é isso que também tem que ser salientado. Por exemplo, lembro-me de ser falado, a certa altura, de disponibilizar gratuitamente máscaras a nível para todo o público e não apenas profissionais de saúde. Portanto, há aqui um conjunto de passos que pode ajudar.
E a vacina não gerou demasiada confiança? Para responder, o especialista usa uma metáfora. Nada conseguimos fazer se usarmos apenas um dos 5 dedos que temos na mão.
A vacinação é um dedo e nós não conseguimos fazer nada com um dedo. Mas conseguiremos se nós tivermos higiene das mãos, uso da máscara, distância física, etiqueta. Portanto, termos os 5 dedos da mão mais um 6º dedo que se junta, que é a vacinação.
A pandemia tem 1 ano e há quem defenda que o perigo está a diminuir. Rui Gaspar lembra que minimizar o risco é ser humano.
Se todos os dias sempre estivermos sempre a pensar no risco, ficamos paralisados, não é? Também não... Portanto, há aqui uns mecanismos de defesa também das pessoas a esse nível. Alguns de nós continuam a achar, felizmente, que há risco e que temos que manter os comportamentos.
Rui Gaspar, professor de Psicologia na Universidade Católica Portuguesa. Atrás dos números há pessoas. É preciso conhecê-las para que a morte não se torne numa coisa banal.
Estudo da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa conclui que disparou a percentagem de pessoas que não usou máscara durante a época de Natal e também no Ano Novo. Passou de 25% para 60% em menos de 1 mês e este aumento inclui quem estava em grupos de 10 ou mais pessoas. Iniciativa Liberal nos Açores enviou um requerimento ao Governo Regional de Coligação PSD, CDS-PP e PPM para saber o que está a ser feito para minimizar eventuais falhas com repocadores no porto de Ponta Delgada, em São Miguel. De acordo com a Luz, em comunicado de imprensa, o partido quer saber o que está a ser feito para evitar que se repitam as falhas e minimizar eventuais falhas futuras com repocadores no porto de Ponta Delgada, uma vez que o repocador São Miguel está inoperacional e que o repocador Pedro de Teife está a servir como alternativa ao transporte de combustíveis para outras ilhas. A Iniciativa Liberal, que tem Nuno Barata como deputado único nos Açores, quer saber também sobre os custos económicos e ambientais da deslocação desses rebocadores de outras ilhas para o porto de Ponta Delgada, em São Miguel, para garantir e melhorar a operacionalidade do referido porto. O deputado do PSD Açores na Assembleia da República, Paulo Muniz, confrontou o Governo da República por ainda não ter regulamentado o programa de apoio aos ex-trabalhadores da COFACO na Ilha do Pico, já que o prazo terminou a 10 de janeiro de 2021. Numa pergunta enviada à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o parlamentar social-democrata lembrou que a Lei 70 de 2020, que criou o Programa Especial de Apoio Social aos ex-trabalhadores da COFACO, determina que o Governo proceda à regulamentação da presente lei no prazo de 60 dias após a sua publicação. Passados 2 meses, após a publicação do referido diploma, O Governo da República ainda não regulamentou o Programa Especial de Apoio Social aos ex-trabalhadores da COFACO, o que constitui um claro incumprimento da lei em causa, diz Paulo Muniz. Recorde-se que a lei, da autoria do PSD e publicada em Diário da República a 11 de novembro de 2020, estabelece um regime especial e transitório de facilitação do acesso, majoração de valor e prolongamento da duração de apoios sociais aos ex-trabalhadores da COFACO nos Açores. Na pergunta dirigida à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o deputado do PSD Açores questionou quanto tenciona o Governo da República proceder à regulamentação da lei.